e a Semana Nacional de Trânsito, que começou na semana passada, está se encerrando hoje, dia 25 de setembro. Nós vamos aqui trazer agora, para conversar conosco, o Dr. Celso Mariano, ele que é engenheiro, especialista em trânsito. Ele também tem aí, né, uma linkagem muito forte, né? O Portal do Trânsito está sempre aí trazendo informações, principalmente no campo da educação, informações técnicas, e o objetivo é justo este: termos um trânsito mais humanizado. E na Semana Nacional de Trânsito, que veio com este lema: no trânsito, escolha a vida. Mas, infelizmente, vidas estão sendo perdidas quase que diariamente por conta desse nosso trânsito, que, infelizmente, ainda continua sendo muito violento. Doutor Celso, é sempre um prazer falar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Muito bom dia para o senhor, doutor Celso.
Bom dia, Walter Lima. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar conversando contigo novamente no dia do aniversário do nosso Código de Trânsito, né, Walter? É um dia para a gente pôr as barbas de molho, pensar, reavaliar, pensar que rumo estamos tomando, que decisões temos tomado ao longo desses 25 para 26 anos já de presença do CTB nas nossas vidas, para ver se a gente dá um jeito de ter um trânsito mais funcional e mais seguro, que é o que a gente precisa, né, Walter?
Com toda certeza. Agora, nós, quando falo nós, a sociedade, de alguma forma, doutor Celso, estaria sendo incompetente por não encontrar realmente um meio para que possamos ter um trânsito menos violento, um trânsito mais saudável, mais humanizado, com menos dor, já que, infelizmente, boa parte do que acontece é culpa exclusiva do próprio motorista, que bebe, que está ali no celular, que excede na velocidade. Regras essas básicas para que as vidas sejam salvas, doutor Celso?
Olha, Walter, eu acho que a gente precisa fazer essa autocrítica, claro, né? E acho que uma caça às bruxas nunca é saudável, porque isso mais incomoda do que contribui, né, para uma reação construtiva. Mas apontar as falhas aí é importante, e, sem sombra de dúvidas, tem falhas, né? Tem culpa no cartório, o usuário do trânsito e também a legislação, os legisladores, portanto, e também os executores, o administrativo. Nós estamos todos dividindo, e é assim que tem que ser, eu imagino, essa responsabilidade. Dá para fazer análises mais profundas, considerando, por exemplo, que nós temos o dispositivo de educação para o trânsito previsto no CTB, e lá se vão, né, 25 anos mais que completos, estamos chegando a 26 da redação, né? É isso que se comemora hoje, né? 25 de setembro de 97 foi finalizado a letra da lei, e lá estava a obrigatoriedade de educação para o trânsito nas escolas. Isso nós não fizemos, ou fizemos muito pouco, né? Alguns durante alguns meses, durante 1, 2 anos, em algumas escolas, alguns órgãos de trânsito fizeram. As escolas efetivamente não têm um programa de educação para o trânsito. O que nós fizemos bem nesse sentido foram campanhas, né? A gente até ampliou a Semana Nacional de Trânsito. Esse é o primeiro ano em que nós temos um mês inteiro, né? Tirando um pouco o brilho da semana e estendendo para o mês de setembro. Já temos o mês de maio, também é uma coisa bem recente, mas são datas aí que criam essa oportunidade e nos dão a ilusão, aí que está o problema, de que estamos educando para o trânsito. Não estamos. Então, tem esse lado. Tem o outro lado, que boa parte do que está na legislação é inexequível. Trago aqui um exemplo bem contundente. Nós temos previsto, desde a origem, multas para pedestres e ciclistas, que não tem como serem aplicadas. Simplesmente, nós não adaptamos nem o talonário de multas, seja por sua impressa ou a eletrônica, dos nossos agentes. Não treinamos os agentes para isso, não adequamos o sistema para coletar dados que não sejam apenas CNH, né, que é o documento do condutor e os documentos dos veículos. Então, parece que nós fazemos regras na ilusão de que o fato de estar no papel resolve. E a coisa mais consistente que tem aí, Walter, como exemplo, é a lei seca. Nós fazemos parte de um grupo de países que têm intolerância zero para o álcool. E já faz um bom tempo, né? A primeira versão foi em 2008. E isso não nos tirou da lista dos países com trânsito mais violentos do planeta. Enquanto que na lista dos que têm o trânsito bem resolvido, não tem essa a definição de que intolerância é tolerância zero. A Alemanha, por exemplo, tolera 0,8 decigramas por litro de sangue, né, de álcool no sangue, e é um país que tem um trânsito seguro, porque alguma outra coisa funciona tão bem lá, né, um conjunto de outras coisas funcionam tão bem, que eles não dependem disso. E nós parece que nos agarramos em algumas regras, algumas determinações legais, como se isso fosse nos salvar. Não vai, porque nós precisamos de leis aplicáveis, punições que realmente aconteçam, e precisamos de educação, preparo, porque senão as pessoas vão continuar indo no limite, vão continuar forçando, porque isso é do ser humano. Isso acontece até nos esportes, nem lá a gente pode fazer funcionar sem o fiscal da lei, sem aplicação das punições. Imagine no trânsito, né, onde somos tão pouco profissionais, tão pouco preparados. Então, agora, tem sim, tem problemas de todos os lados, viu, Walter? Uhum. Tem responsabilidade de todos.
Agora, doutor Celso, claro que quando a gente compara o nosso trânsito com os países de primeiro mundo, e que tem uma economia que não seja tão diferente assim da nossa, a gente percebe que lá, pelo menos em números de acidentes, é menor. Como também é menor o número de veículos circulando. Quando ao passo, tomando por terra aqui em Brasília, por mais que as autoridades aqui alargam, portanto, as rodovias, que tinham 3 faixas, aumenta para 4, para 6, tinham 2 faixas, aumenta para 5, mesmo assim, criam vias paralelas, marginais, mesmo assim, cada vez que aumenta, mais temos veículos que, de acordo com o último censo, temos aqui no Distrito Federal mais de 2 milhões de veículos, pelo menos emplacados aqui pelo Detran, aqui da nossa capital federal. Isso fora os veículos que estão emplacados na região do entorno, que são também um outro, se brincar, passa também de 1 milhão. Então, tudo se concentra, portanto, aqui na capital federal. É onde eu pergunto ao senhor, se aqui em Brasília tivéssemos um transporte público de primeira qualidade, quando eu falo Brasília, no Brasil, né? Um transporte público de qualidade, onde quem tem o seu carro, tem a devida certeza de que vai pegar, portanto, ali o ônibus, o metrô ou então algum trem e vai poder chegar no seu destino na hora certa, que o veículo é seguro, que não vai quebrar no meio do caminho, que ele vai desembarcar na hora certa, que não vai chegar atrasado no trabalho e no retorno também a mesma coisa. Essa seria uma das alternativas para começarmos a melhorar, a desinchar esse nosso trânsito aqui. E daqui a pouco ninguém vai nem para frente nem para trás, doutor Celso.
É verdade, você tem razão, e a tua análise aí falando sobre a questão da qualidade, da confiabilidade, né, da possibilidade efetiva das pessoas quererem ir para o transporte coletivo, ela explica muita coisa, né? No Brasil, quem está dentro do ônibus fica sonhando em ter a sua moto, o seu carro, porque considera ruim. E cá entre nós, né, sejamos justos, é ruim mesmo, é muito ruim. Ah, mas espera aí, tem até prêmios, tem reconhecimento, comparando a minha cidade com a outra, até que não é tão ruim assim, é bom? Sim, então nós temos que decidir com quem nós queremos comparar, né? Porque, por exemplo, aqui em Curitiba, de onde eu estou falando, o transporte coletivo aqui sempre teve aí em destaque, né, de boa qualidade, e de fato é comparado com vários outros pontos do Brasil, mas se formos comparar com o que temos na Europa, perdemos de lavada. Nós temos problemas muito sérios, não só da qualidade dos veículos, mas até de custo. Então, no Brasil, quem tem grana para ter a sua moto, o seu veículo, e do jeito que o brasileiro faz, né, superficialmente as suas análises econômicas, a gente tende a ver se cabe no salário do mês, não exatamente quanto estamos pagando, nós vamos comprar um carro. E daí os governos, os sucessivos governos, ou seja, o Estado brasileiro, também não se posiciona, porque é mais fácil financiar uma moto, um carro, do que comprar um computador, uma ferramenta de trabalho, uma geladeira. Isso tá, é óbvio que está errado. Nós precisamos criar alternativas de transporte coletivo que sejam atrativas. E aí, cadê as nossas linhas de metrô? Um país desse tamanho, cadê as nossas linhas de trem para transportar, além de cargas? No mínimo isso devíamos estar fazendo, e ainda é incipiente o que fazemos, né? Mas devíamos transportar pessoas, muito mais. Na Europa funciona, Walter, países que são mais ricos do que nós, e até aqueles que estão numa condição econômica mais próxima, porque o automóvel não é a única opção. Então, quase todos os países da Europa, desse grupo que tem um trânsito mais seguro, tem um excelente transporte coletivo e várias opções. E não tem esse, não é que seja maravilhoso, é porque tem tantas restrições para ir de carro no centro da cidade, é tão caro e é mais demorado do que o transporte coletivo. Naturalmente optam pelo transporte coletivo. Aqui nós vivemos uma realidade ao contrário. Aqui é muito complicado usar o transporte coletivo, porque é ruim, é demorado e é caro, né, na comparação do custo-benefício. Então, sem dúvida que na questão da mobilidade do dia a dia, especialmente falando aí dessa vida urbana, né, do nosso dia a dia na cidade, se nós tivéssemos opções mais convidativas, mais inteligentes de transporte coletivo, e talvez também, né, uma melhora na infraestrutura, porque não dá para fazer milagre, né, criar novas ruas, novas avenidas, a tendência é cada vez elas ficarem mais cheias de carros. Né? Então, não pode... É claro que tem que melhorar essa infraestrutura, inclusive para quem não tem opção e tem que ir de carro, mas tem que ser convidativo para o transporte coletivo. Isso faria uma grande diferença. Nós teríamos um trânsito mais fluido e mais economia, né, no espaço que vai um ônibus levando 50, 60, 70 pessoas, se for comparar o espaço para que cada um ou dois desses, a gente não tem uma taxa de ocupação de dois por veículo, mas, né, vamos lá que fosse duas pessoas, o espaço é incomparavelmente, escandalosamente maior o espaço ocupado pelos veículos do que pelas opções de transporte coletivo. Então, falta além de tudo, além desse objetivo, dessa definição, e não é por nos faltar inteligência ou competência técnica, porque são, em última análise, decisões políticas, são decisões administrativas, é o que o Brasil quer para o seu trânsito e mobilidade.
Pois é.
Enquanto não tiver isso, a coisa não vai. Nós vamos ficar nesse cenário que estamos aí, que é lamentável, uma pois pena.
É. Bom, temos aqui o Aécio Amado, jornalista da Agência Brasil, também tem uma pergunta para o senhor, doutor Celso. Vamos lá.
Bom dia, Aécio.
Bom dia, doutor Celso, um prazer falar com o senhor. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, eu acho que no Brasil tem dois problemas distintos, o trânsito urbano e o trânsito rodoviário. Os dois com características de problemas diferentes. O trânsito urbano mata, mata. O trânsito rodoviário mata, mata. Agora eu pergunto ao senhor, qual a questão mais problemática? O rodoviário é a qualidade das rodovias e o urbano é a indisciplina do motorista?
Olha, se nós temos, como você falou, é bem isso mesmo, tem problemas nas duas áreas, são problemas muito particulares, né, assim, muito peculiares de cada realidade, é difícil comparar, mas tem algumas coisas que são comuns. A falta de atenção com que condutores dirigem seus veículos é um problema que atinge todos, inclusive o da bicicleta, até o do patinete, independente se desses modernos elétricos ou de empurrar com as pernas. É um problema da mesma natureza, é uma falta de capacidade, primeiro, de perceber os riscos do trânsito e, segundo, de se submeter às regras, que muitas vezes nem são conhecidas, né? O que é uma outra camada de problemas, aí, que a gente não sabe exatamente quantos condutores nesse momento estão dirigindo sem nunca terem passado por uma autoescola. Ou, né, são fatores tão repetitivos que estão com a CNH suspensa e não foram procurar o DETRAN para reabilitar-se, né, estão com a CNH cassada e simplesmente não fazem o que tem que fazer. Então tem problemas dessa ordem, tem problemas estruturais, nós ainda temos no Brasil inúmeras situações em que a gente vê aquela placa assim, cuidado, curva perigosa à frente. A gente se acostumou com isso e não para para pensar o que isso significa, né? Isso é uma homenagem à nossa incompetência na engenharia. E nem sempre é exatamente o projeto, não é a capacidade técnica. Foram decisões tomadas de que não vamos investir muito aqui. Ao invés de furar o morro, fazer um túnel, fazer viaduto, duplicar as rodovias, é o que deveríamos fazer, deveríamos ter feito. Não, a gente conta com a sorte e acaba gastando muito mais depois com os impactos econômicos dos acidentes, dos sinistros de trânsito, que muitas vezes significam não só a perda de veículos, dano às vias e à carga, mas perda de vidas. O Brasil figura entre os países que têm o trânsito mais violento do mundo. E somos um país que nos propusemos a lei seca, né? A gente acha que, não, aqui é tão bom que nós temos exame toxicológico, nós temos lei seca, mas será que a gente está dando correspondente peso na fiscalização? Será que, de fato, nós estamos fazendo o que tem que ser feito na fiscalização? E daí eu estou pegando no pé justamente de quem tem essa missão. E sinceramente, não dá para dizer, ah, então a culpa é da PRF ou da Polícia Rodoviária Estadual ou dos agentes do órgão de trânsito. Não, nós temos culpas em níveis muito mais preocupantes que a decisão, por exemplo, de que o agente de trânsito não faz tanta falta assim na via. Qual foi a última vez que você viu um agente de trânsito na via? Qual foi a última vez que você foi parado numa blitz? Quando foi parado na blitz, tinha bafômetro? Por que nós temos toxicológico só para a categoria C, D e E? Como se os condutores das categorias A e B estivessem livres desse mal terrível que é o consumo de tóxicos enquanto se dirige. E nós sabemos que não é assim. E a gente faz de conta que estamos fazendo o que é necessário. Não estamos. 25 anos de lei boa, como é do CTB, é uma lei boa. Já recebeu 44 outras leis que a remendaram, mas ainda é uma lei boa se estivesse sendo cumprida. Nós não cumprimos o básico. Nós ainda não estamos educando as nossas crianças nas escolas. Nós estamos com cada vez menos agentes nas vias, nós estamos cada vez fiscalizando menos. Nós cada vez mais afrouxamos e criamos possibilidade de parcelar multa, de amenizar valor de multa para os infratores. Eu vou contar uma coisa. Em países como a Alemanha, quando o cidadão se envolve num acidente de trânsito alcoolizado e mata alguém, ele recebe uma punição tão severa por parte da lei, com peso econômico e com peso social. Tem uma coisa que a gente viu funcionar no Brasil muito bem na lei antifumo e que funciona zero para o trânsito. Sim. A lei antifumo, as pessoas têm vergonha de fumar onde é proibido. Elas nem sabem o valor da multa e respeitam. A lei de trânsito é o contrário. A gente não tem vergonha na cara. A gente quer passar do ponto, quer o benefício e acha que existe uma indústria da multa e acha que tudo é para destruir ou para agredir o cidadão. Não é. Então, a mão na consciência. É nós, cada um de nós, como usuários, mas são os legisladores que têm que parar de fazer leis que não são execuíveis ou que criam mecanismos de frouxidão lá na frente. Sim. É o judiciário que não pode passar a mão no crime de trânsito e assim por diante.
Pois não. Doutor Celso, também temos o nosso Leandro Martins, São Paulo, também tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Leandro.
Bom dia, Leandro.
Obrigado, Walter. Bom dia, doutor Celso. Olha, dentro do país, São Paulo é o estado com maior número de óbitos no trânsito e dirigir alcoolizado é a segunda maior causa. O senhor estava exatamente falando sobre isso, mas a minha pergunta é nesse sentido. Lá atrás, lá por 2008, quando começou a lei seca, tinha blitz e a gente tinha medo. Eu conheci pessoas que bebiam com bastante frequência e ficar tomando refrigerante para evitar. Bom, muito bem, estamos num ponto em que a OMS pretende diminuir em 50% o número de acidentes de trânsito, de mortes no trânsito, até 2030. E aí, doutor Celso, como é que fica? Não tem blitz para dirigir alcoolizado? Já inventaram, inclusive, um artefato que mede também outras substâncias tóxicas que a pessoa pode estar ingerindo, tipo um bafômetro de drogas, mas isso não se aplica? Como é que a gente vai resolver essa situação, doutor Celso?
Pois é, tanto o nosso esforço contra o álcool quanto em relação às drogas tem falhas. Eles são dignos de menção, que bom que estamos fazendo, que bom que a gente se preocupa, mas eles precisam de melhora, né? Soprar no bafômetro ainda é uma opção, né? A pessoa pode se negar. E assim, por conta de uma série uma lista enorme aí de jurisprudências e de direitos básicos que precisavam ser revistos antes de darmos a sanidade. Deveríamos repensar nisso e fazer como é no esporte. Nenhum atleta profissional se nega a fazer xixi no potinho porque está acordado, está pré-acordado, que aquilo ali é condição para ele continuar como atleta, como profissional na modalidade. No caso das drogas, o drogômetro é um aparelho que já existe mesmo, ele não tem toda essa eficiência, mas ele daria uma proximidade como tem o bafômetro no álcool, pegar na hora. O toxicológico que nós temos é perfeito para uma janela de hoje para 90 dias para trás. Aliás, não é de hoje, né? É do dia que foi feito o exame para 90 dias para trás. Mas se ele está ok e consumiu droga hoje de manhã, não tem nada que pegue. Então, a gente precisa, de novo, né, repensar e levar a sério. Nós queremos mesmo separar um condutor sem condições de dirigir do volante. Tem muito mais coisa para fazer do que estamos fazendo. E não é contemplando uma lei, ajustando a letra da lei, que nós vamos conseguir fazer isso. Tem que botar a mão na consciência e nós precisamos fazer com que nós, o cidadão, porque também é o cidadão que elegeu o deputado, o senador, que está fazendo a lei, que tem poder de modificar a lei. Nós temos que assumir essa responsabilidade também. Porque senão a gente vai ficar esperando o quê? Que aconteça com alguém da nossa família, para daí a gente ver como o problema é sério, está batendo na porta. E é uma questão de tempo. As estatísticas dizem que é só uma questão de tempo para que todos nós tenhamos uma história dessas tristes, terríveis, nas nossas vidas. Nós não vamos conseguir ficar sem usar o trânsito amanhã ou na semana que vem. É daqui para sempre e de forma cada vez mais intensa. É necessário colocar a nossa inteligência, a nossa boa vontade em nos comprometermos com um trânsito mais seguro.
Muito bem. Para a mensagem final nesse dia 25, portanto, da Semana Nacional do Trânsito, qual a mensagem que o senhor nos deixa, doutor Celso?
Antes de ir para o trânsito, seja a pé, de bicicleta, dirigindo seu veículo, pare um segundo, e eu garanto, não demora mais do que um segundo para pensar no que você vai fazer. Lembre-se que estar no trânsito, estar num ambiente compartilhado, cheio de perigos, é um atrás do outro. A cada centímetro que você se desloca, a cada segundo que passa no ponteiro do relógio, tem novas situações de risco. Só de fazer isso, nós já aumentamos a nossa segurança. Enquanto você pensa nisso, eu também convido para conhecer o portal do trânsito.com.br. Lá tem um monte, mais um monte mesmo, uma montanha, Walter, de informações e análises e críticas e notícias sobre trânsito e mobilidade. Muito obrigado pelo convite, Walter.
Valeu mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de sempre aqui com a Rádio Nacional. Bom dia, doutor Celso.
Bom dia, um abraço para você, para o Écio, Leandro e para a Kátia, que me ligou aí fazendo o convite.
Tá ótimo, um abração para o senhor, muito obrigado.